Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:04, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019, edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News e também no Twitter. Vamos agora aos destaques com o Davi Roque.
Donald Trump acusa Brasil e Argentina de desvalorizar moedas e planeja restaurar tarifas sobre aço e alumínio. Em Brasília, Jair Bolsonaro disse ter canal aberto com o líder norte-americano e prometeu conversar com o republicano se for o caso.
O presidente Bolsonaro disse antes que pretende falar com o ministro Paulo Guedes, provavelmente eles já devem ter falado a respeito disso. Agora a questão é que Trump está sendo o Trump de sempre. Ele está fazendo a jogada política e econômica mais conveniente para manter a torcida em alta lá nos Estados Unidos e acusando Brasil e Chile de estarem aí pressionando o câmbio, mantendo o dólar num patamar mais alto, sendo que nós sabemos que o Banco Central aqui no Brasil voltou a atuar com mais intensidade no mercado, exatamente por preocupações quanto a efeitos colaterais que o dólar possa ter para a economia brasileira. A grande preocupação não é a condição de competitividade no exterior, o grande problema é uma pressão maior para a inflação que possa comprometer a política de juros que vem sendo implementada pelo Banco Central. Nós estamos com o menor nível da taxa básica de juros porque a inflação vem muito bem comportada e o dólar é sempre um fator de risco. Agora, essa proximidade entre o presidente Jair Bolsonaro e Donald Trump não tem pesado muito em decisões unilaterais dos Estados Unidos. Vale lembrar o que aconteceu com relação ao CDE, que a Argentina foi colocada na frente. Agora, também em relação a isso, o Brasil flexibilizou a questão dos vistos, não teve contrapartida. É uma série de medidas adotadas pelos Estados Unidos que demonstram a total independência de Trump, assim como ele tem também em relação a outros países.
Jair Bolsonaro disse que a taxa básica de juros pode sofrer novo corte e cair a 4,5% na próxima reunião do Copom.
O mercado inteiro sabe que isso pode acontecer. O Banco Central deixou isso muito claro na ata da última reunião do comitê. É certo que isso deve acontecer mesmo, a não ser que ocorra algum fato atípico até semana que vem, quando teremos a última reunião deste ano do Copom. Inclusive, o relatório Focus, que foi divulgado hoje pelo Banco Central, mostra a aposta quase unânime do mercado nesse corte da Selic.
Polícia Civil começa a ouvir testemunhas de ação policial que deixou 9 mortos e 12 feridos em baile funk na zona sul de São Paulo.
O governo do estado promete muitas investigações em relação a isso. No final de semana nós tivemos vídeos circulando pelas redes sociais mostrando que poderia haver exagero na atuação policial. Agora o fato é que há um certo descontrole nesses movimentos todos e houve a atuação da polícia sob a alegação de que havia perseguição, que havia riscos, mas as imagens que nós temos mostram que havia uma situação de fato muito difícil para as pessoas que estavam tentando escapar daquela situação.
Mercado financeiro eleva a estimativa pela quarta semana seguida e projeta a inflação de 3,52% para 2019.
E nesse aumento da projeção de inflação, nós temos alguns componentes aí que devem ser observados com mais atenção. Um deles é o preço da carne, que subiu 8% no IPCS, que também foi divulgado hoje. Isso tem relação com o aumento da demanda da compra de carnes por parte da China. Nós tivemos já algum impacto do dólar mais alto no reajuste do preço da gasolina. gasolina, isso também entra na composição. Teve mudança da bandeira de energia, outro fator que pressionou bastante. Enfim, a inflação continua rodando bem abaixo do centro da meta, mas deve ser observada com atenção.
Índice de confiança do empresário avança e sobe para 95,4 pontos em novembro. Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, volta a negar acordo de benefício mútuo com Donald Trump. Conferência das Nações Unidas começa em Madrid em busca de um avanço concreto contra as mudanças climáticas.
É, e essa conferência agora vai ser acompanhada com muita atenção também por causa de todos os embates que o Brasil teve com a comunidade internacional, especialmente com a Europa. Desta vez o Brasil não vai ter uma participação mais ativa, inclusive com estandes durante a conferência. E o Brasil tem sido muito cobrado por ações mais efetivas no sentido de preservação do meio ambiente, preservação de floresta, comprometimento com o combate às alterações climáticas, o aquecimento global. 2:09, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan e nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:12, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem no YouTube, no Facebook, no Twitter, e vamos agora com a participação do Thiago Muniz.
A cúpula do Mercosul se reúne nesta semana no Rio Grande do Sul, em meio a um cenário de transição nas lideranças do bloco. O encontro começa nesta segunda-feira em Bento Gonçalves e vai ter um momento mais importante na quinta, com o encontro entre os chefes de Estado. Esta é a última reunião que vai contar com a presença de Maurício Macri como presidente da Argentina. Alberto Fernandes será o novo ocupante da Casa Rosada a partir do dia 10 de dezembro. Pelo lado uruguaio, esta também vai ser a última participação de um representante do atual governo, com a ida da vice-presidente Lucía Topolansky. O presidente eleito do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, assume em março e prometeu neste sábado uma postura conciliatória em relação ao bloco econômico.
E por isso, no Mercosul, vamos a ter a melhor de las relaciones com o presidente argentino, com o presidente brasileiro, com o presidente paraguaio, para levantar a região.
Anfitrião, o presidente do Brasil falou brevemente de relações internacionais neste fim de semana, num compromisso no interior do Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro discursou para um grupo de formandos da Academia Militar das Agulhas Negras, prometendo atuar politicamente na América do Sul.
Militar das Nações Amigas, em especial da nossa América do Sul, nós não descansaremos enquanto todos os países irmãos não respirarem democracia e liberdade.
Bolsonaro e o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, já trocaram ataques publicamente. E o brasileiro não vai à posse do vizinho. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, acredita, no entanto, que a retórica vai ficar de lado na hora das negociações econômicas.
De alguma forma, quem mais lutou, quem mais quis o Mercosul foram os empresários brasileiros e argentinos, que sentaram, organizaram as pautas, construíram os entendimentos e operacionalizaram, implantaram esses entendimentos. Não será diferente agora.
O Mercosul conta atualmente com Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai como membros plenos do bloco. A Venezuela está suspensa. O governo provisório da Bolívia, liderado pela presidente interina Jeanine Áñez, foi convidado a participar da cúpula.
É, o Mercosul vai ter grandes dificuldades políticas para seguir adiante com acordos comerciais, inclusive com a União Europeia, porque haverá provavelmente mais divergência política, especialmente entre Brasil e Argentina, que são exatamente as duas principais economias do bloco. 2:15 e vamos agora aos Estados Unidos com a Mariana Janjá, como vamos falar dessa novidade de Trump em relação ao comércio internacional e desta vez atingindo o Brasil, né, Mariana? Boa tarde.
Pois é, Denise, boa tarde a todos. Hoje, Donald Trump anunciou por meio do Twitter que vai voltar a aplicar taxas sobre a importação de aço e alumínio do Brasil e da Argentina. Ele publicou o seguinte no Twitter: Brasil e Argentina têm presidido sobre uma enorme desvalorização das moedas deles, o que não é bom para os nossos fazendeiros. Portanto, com efeito imediato, vou restaurar as tarifas sobre todo o aço e o alumínio enviados para os Estados Unidos a partir destes países. Aí o Trump continuou dizendo que o Federal Reserve, que é o Fed, né, espécie de banco central deles aqui dos Estados Unidos, deveria agir da mesma forma para que esses países, que são muitos, não se aproveitem do nosso dólar mais forte, desvalorizando ainda mais as suas moedas. Isso torna muito difícil para os nossos fabricantes e agricultores exportarem de maneira justa. Então é isso, né, Denise? Essa questão da importação, das tarifas adicionais sobre a importação de aço e de alumínio é uma das principais questões da política de comércio exterior do governo Donald Trump. Em março do ano passado, ele decidiu, então, aplicar essas tarifas, essa sobretaxa de 25% sobre o aço importado e 10% sobre o alumínio importado. Isso gerou bastante repercussão no mundo todo e ele começou a negociar, então, com cada país separadamente. Em agosto, voltou dessa decisão em relação ao Brasil e decidiu que empresas norte-americanas que compram aço, alumínio do Brasil, não precisam, então, pagar, não precisariam mais, né, pagar agora com essa decisão, isso muda, mas não precisariam mais pagar esses 25% de sobretaxa se comprovassem que não há produto suficiente no mercado interno aqui dos Estados Unidos. Então, agora, ele volta atrás dessa decisão, deve voltar a sobretaxar, sim, o nosso aço, o nosso alumínio, e isso deve impactar bastante o Brasil, né, Denise, já que o Brasil é um dos principais exportadores de aço aqui para os Estados Unidos.
É, e parece uma questão de retaliação, como se o Brasil voluntariamente estivesse mantendo o dólar no patamar mais alto para prejudicar os produtores agrícolas. Claro que o Brasil acaba levando vantagem, porque tem várias culturas extremamente competitivas, inclusive pecuária também, vem avançando muito nas exportações para a China, mas é Trump jogando muito para a torcida, né, Mariana?
É, Denise, exatamente. Essa mensagem no Twitter teve esse tom, né? Esse tom de, vocês, esses países que continuam desvalorizando as moedas para ter uma espécie de concorrência desleal com os Estados Unidos, e a gente sabe que não é bem assim, né? Agora, o presidente Jair Bolsonaro já comentou sobre esse assunto, ele falou que não vê essa medida do Trump como uma retaliação, mas que vai conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre esse assunto. Então, ele não falou sobre se acredita que pode fazer com que o Trump mude de ideia ou não, disse que vai conversar com Paulo Guedes, mas falou que não vê como uma medida retaliatória e que tem um canal aberto com Donald Trump, que se for preciso, liga para Donald Trump para tentar fazê-lo aí mudar de ideia em relação a esse assunto, né? Então, a gente aguarda agora o que vai acontecer, mas realmente a gente tem... O Brasil é um dos principais exportadores aqui para os Estados Unidos desses materiais, então é uma questão que preocupa, né, Denise?
Exatamente. Para fecharmos, Mariana, o presidente da Ucrânia, ele voltou a negar acordo de benefício mútuo com Donald Trump. Ele livrou Trump das acusações maiores, pelo menos no que se refere à declaração dele, ou é apenas que não havia acordo?
Denise, ele disse que não houve a troca de favores, né? Então, a principal acusação contra o Donald Trump é de que teria existido, então, essa troca de favores, que o Trump teria segurado ali, condicionado ajuda financeira e militar à Ucrânia em troca das investigações por parte da Ucrânia, do democrata e possível rival nas eleições do ano que vem, Joe Biden. Então, o que o presidente ucraniano disse, ele já tinha dito antes, na verdade, é que isso não aconteceu, não houve troca de favores. Ele disse que na conversa ali não existiu eu te dou isso se você fizer aquilo. Ele disse que isso não existiu. Anteriormente, o presidente ucraniano também já tinha dito que estava até cansado de falar sobre esse assunto, então ele não nega que houve uma conversa com Donald Trump, mas ele diz que não houve essa troca de favores, e ele disse também que não quer passar a impressão de que eles são mendigos na Ucrânia, ou seja, que estariam dispostos ali a fazer qualquer coisa só para conseguir ajuda financeira dos Estados Unidos, Denise.
Tá certo, vamos continuar acompanhando esse processo, porque essa conversa houve, temos vários depoimentos aí já dados ao Congresso nos Estados Unidos, né, a Câmara que encaminhou o processo de impeachment, então vamos continuar acompanhando. Mariana, muito obrigada, uma boa tarde.
Obrigada, Denise, uma boa tarde a todos.
2:20, voltamos a falar da questão comercial, da possibilidade de taxação de aço, do alumínio aqui do Brasil. Vitor Brau tem mais informações. Oi, Brau.
Oi, Denise, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, várias reações aqui no Brasil já a essa decisão do governo americano. Um dos que se manifestou, dos que se manifestaram hoje foi o vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Ele participou agora pela manhã de um evento da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, aqui na Avenida Paulista, na região central da capital, e falando a empresários do setor da construção civil, Mourão criticou essa decisão do governo americano. Durante a fala, o vice-presidente negou a afirmação de Donald Trump de que Brasil e Argentina estariam desvalorizando de forma proposital as suas moedas. Disse que isso não é verdade e atribuiu o problema ao protecionismo. Vamos acompanhar.
Não é isso que está acontecendo, né? Então isso é característica dessa tensão geopolítica que nós estamos vivendo, que gera protecionismo. É um movimento anticíclico em relação à globalização.
O vice-presidente falou também sobre a onda de manifestações que vários países têm atravessado, inclusive países sul-americanos, e disse que esse ambiente pode favorecer a proliferação de movimentos populistas.
Esse quadro todo gera medo, ansiedade e raiva. Daí nós olharmos esse sem número de manifestações. É Hong Kong, é coletes amarelos na França, é os nossos vizinhos da América do Sul, e nessa hora o populismo se aproveita. O populismo, ele gosta de plantar uma mentira doce hoje e amanhã a gente colhe uma verdade amarga.
Durante o discurso, o vice-presidente também falou da guerra comercial entre Estados Unidos e China e disse que a ascensão da China como uma nova potência mundial, inclusive, abriu oportunidades para outros países, inclusive o Brasil, que foi beneficiado na área das exportações com essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Mourão falou também da agenda econômica, defendeu a prioridade das reformas, pediu urgência na tramitação das reformas administrativa e tributária, ou seja, nas mudanças aí para os servidores públicos e também na composição dos impostos no Brasil, além, claro, de elogiar a reforma da Previdência, que já foi aprovada no Congresso Nacional. Denise?
Exatamente. Ele fala dessa questão do populismo, é uma medida populista de Donald Trump, né? Inclusive ele fala dos agricultores que seriam prejudicados pelo dólar aqui no Brasil, e aí ele taxa o aço, né? Então é o fogo cruzado, né? Com toda a amizade que se falava que havia entre o presidente Bolsonaro e Donald Trump, inclusive com aquela possibilidade de indicação de Eduardo Bolsonaro para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, exatamente por essa proximidade. Agora a gente já viu em várias ocasiões que não adianta nada essas declarações de amor quando se fala em comércio, em relações internacionais, né?
Pois é, e a posição do vice-presidente Hamilton Mourão foi bastante incisiva, né? Ele disse que não é verdade a acusação feita pelo presidente americano Donald Trump de que tanto o Brasil quanto a Argentina estariam apostando nessa desvalorização artificial das moedas para lucrar em cima disso, né? Ele disse que não é verdade isso que disse o Donald Trump e atribui justamente a uma medida protecionista do governo americano, né? Que é blindar a produção nacional, né? Ou seja, um movimento que, nas palavras do próprio vice-presidente Hamilton Mourão, vai contra o movimento de globalização, né? E o Brasil acaba sendo prejudicado com essa manobra do governo americano, né? Agora ver as repercussões que isso vai ter aqui no Brasil, quais vão ser as medidas adotadas pelo governo brasileiro. Por enquanto, o governo ainda não anuncia nada, né? Apenas reage no campo de declarações, mas na prática ainda não adotou nenhuma medida mais efetiva contra o anúncio feito pelo governo americano, né?
Pode tentar reverter conversando com negociações. O próprio presidente Bolsonaro falou que tem um canal direto com o Trump, que se for o caso ele pode entrar em contato. Agora, vai lembrar o que tem provocado essa situação no câmbio no Brasil e na Argentina. Na Argentina vive uma crise seríssima, né? Com fuga de divisas, eles tiveram que controlar inclusive a aquisição da moeda estrangeira para evitar pressões maiores, renegociar o dívida com o Fundo Monetário Internacional, não tinha como bancar as condições externas. Então é mais do que explicável que você tenha uma pressão no câmbio. E aqui no Brasil nós tivemos muita pressão por causa dos conflitos todos na América Latina, uma posição de investidor estrangeiro, começou com aquela frustração com o leilão do pré-sal. A gente tem registrado menor fluxo de entrada da moeda estrangeira no Brasil por queda dos juros, por uma série de condições. Não é uma movimentação, não é como aconteceu no passado, em que se induzia uma alteração no câmbio para tentar garantir maior competitividade. Nada disso, são as condições da economia mesmo, né?
Pois é, né? E além disso tudo, tem a guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Que, como o próprio vice-presidente disse, o Brasil acabou se beneficiando disso, né? De maneira indireta, né? Com a abertura das negociações com a China, inclusive no começo do governo do presidente Jair Bolsonaro, havia esse temor, né? De uma possível, de um distanciamento entre Brasil e China, né? Dada a questão política, né? A opção da China pelo comunismo e o discurso muito forte do presidente Bolsonaro contra isso, né? Mas acabou não acontecendo, né? O Brasil ainda manteve relações, o próprio presidente Bolsonaro chegou a viajar à China, né? Então a relação se manteve dentro desse cenário bastante turbulento, né? Agora vem essa ameaça aí de taxação do governo americano, né? Ver o que vai acontecer, né?
É, exatamente. Nós vamos agora, Vitor, obrigada, nós vamos ao rápido intervalo, 2h26, daqui a pouquinho voltamos a falar desse assunto e de várias outras questões, muita informação ainda para você aqui no Jornal Jovem Pan e nos acompanhe também com imagens.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2h29, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora novamente aos Estados Unidos, mas agora com a participação do Rodrigo Constantino.
Pelo menos 14 pessoas morreram em uma troca de tiros entre a polícia e narcotraficante no estado de Coahuila, no México, perto da fronteira com os Estados Unidos. Foi nesse fim de semana. 4 vítimas eram agentes de segurança. De acordo com a BBC Mundo, as autoridades acreditam que os homens armados faziam parte da Tropa do Inferno, um braço armado do cartel do Nordeste. Chegando em 14 caminhonetes, eles teriam começado a atirar contra a sede do governo municipal de Vila Unión, cuja fachada ficou cheia de marcas de tiro. O ataque durou 7 horas. Além dos 4 policiais que morreram, 6 ficaram feridos. Além da polícia local, exército e guarda nacional participaram da ação para repelir os criminosos. De acordo com o governo de Coahuila, 14 veículos com diversos armamentos pesados foram apreendidos. A taxa de homicídio no México está a caminho de atingir níveis recordes esse ano, com grupos do crime organizado lutando por rotas de tráfico, extorsão, roubo de gasolina e outras atividades em muitas partes do país. A violência recebeu nova atenção no mês passado, quando supostos membros de um cartel mataram 7 cidadãos norte-americanos da família LeBaron, que morava no estado de Sonora, no norte do México. Antes disso, o filho de El Chapo tinha sido preso numa operação policial, mas após os seus comparsas literalmente tocarem o terror no país, a polícia decidiu soltá-lo, num ato que demonstra a fraqueza institucional perante o crime organizado. Semanas depois, um dos policiais envolvidos na operação, com apenas 30 e poucos anos, foi morto numa emboscada com mais de 100 tiros. O México é uma boca de fumo, um país com estado fracassado e, para piorar, com um governo à esquerda. Diante desse quadro assustador, os democratas ainda insistem na recusa de construir um muro na fronteira, uma das principais promessas de campanha de Trump. Eu fui a um comício do presidente aqui perto de casa semana passada, lotado. Chama atenção quando ele fala da questão da imigração. Estamos, afinal, na Flórida, não em Indiana. Mesmo assim, o público ovacionou o presidente quando ele defendeu o muro e políticas mais duras para a imigração, alertando que a esquerda pretende usar as fronteiras abertas, porosas, para desfigurar a nação, avançando com seu projeto esquerdista. A América jamais será socialista, gritou Trump, repetindo seu bordão e levando o público ao delírio. Quando se observa o grau de radicalismo em que chegou o Partido Democrata, não fica difícil entender a eleição de Trump e as grandes chances para a sua reeleição.
2h32, vamos agora ao Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Viga, é com você, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Uma segunda-feira chuvosa, de tempo ruim aqui no Rio de Janeiro. Estou abrigado aqui na Fundação Getúlio Vargas, mas muitos acidentes de trânsito, problemas nos aeroportos, quedas de árvore, engavetamentos. A situação é mais delicada, inclusive, na região serrana, onde chove bastante intensamente desde ontem, em Nova Friburgo, e também na cidade de Petrópolis. Aqui na capital, tivemos um engavetamento envolvendo 3 ônibus coletivos, que deixou quase 30 feridos na manhã desta segunda-feira na Avenida Brasil. Muitas operações da polícia acontecendo no Rio de Janeiro. Tem até uma operação da Polícia Federal para combater a caça de animais silvestres e selvagens aqui no Rio de Janeiro. Operação contra milicianos que estavam lavando dinheiro do principal grupo paramilitar aqui do estado, o Liga da Justiça, comprando veículos de altíssimo luxo, carros de 500, 600 mil reais. Três paramilitares foram presos pela polícia nessa segunda-feira. A polícia também esteve cumprindo um mandado de busca e apreensão na casa de um professor da Escola Britânica, uma das mais importantes referências aqui no Rio de Janeiro. Isso porque, na semana passada, esse professor usou as redes sociais para fazer ameaças, acusações, denúncias que deixaram alunos e professores da Escola Britânica em pânico, com muito medo. Num desses posts, inclusive, já foi apagado, esse professor disse que gostaria de ter cano, arma de fogo, para disparar tiros contra alunos e professores da Escola Britânica. O professor está se defendendo, dizendo que tem bipolaridade, que é bipolar. Hoje, aqui na Fundação Getúlio Vargas, foi divulgado também um levantamento que fala sobre a credibilidade dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. E o poder judiciário, segundo essa pesquisa conduzida aqui pela Fundação Getúlio Vargas, está com uma credibilidade maior do que os demais poderes. 52% dos entrevistados disseram que confiam no poder judiciário. 44% disseram que não confiam. Porém, o poder executivo, onde está o presidente da República, teve um percentual de 34%. E o Congresso Nacional, alvo de muitas denúncias e escândalos ao longo desses últimos anos, está com a credibilidade lá embaixo. Apenas 19% disseram que acreditam, confiam no poder legislativo brasileiro, no Congresso Nacional. Esse nível de confiança do judiciário, embora seja maior do que o nível, o patamar de legislativo e também de executivo, está aquém daquilo que se vê em países desenvolvidos, como França, 52%, Grã-Bretanha, 62%, e Estados Unidos, 69%. A maior reclamação dos usuários, vamos dizer assim, dos clientes da justiça, continua sendo o congestionamento de processos, a demora, a lentidão do poder judiciário brasileiro. O ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, disse à Jovem Pan quais medidas que estão sendo estudadas para serem adotadas para, literalmente, descongestionar o judiciário brasileiro.
30% daquelas 80 milhões de demandas que tramitam hoje é cobrança de tributo por parte do Estado. Então, se nós tirarmos esse percentual, se nós tirarmos a execução do judiciário, prosseguirmos com a desjudicialização, utilizarmos soluções extrajudiciais, investirmos em gestão judicial, avaliando a nossa primeira pesquisa agora, depois que encerramos essa, a primeira pesquisa na sequência é inteligência artificial dentro do judiciário.
Então, o ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, o prefeito Marcelo Crivella se defendendo de acusações feitas pelo Jornal Globo nesta segunda-feira de que teria montado um balcão de negócio, um balcão de propina dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele nega categoricamente que esse QG da propina existe e disse que está sendo alvo desse meio de comunicação que não quer vê-lo reeleito na eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro no ano de 2018. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
2:38, voltamos a falar dessa questão envolvendo Estados Unidos, Brasil, a possível tarifação sobre o aço e o alumínio produzidos aqui no Brasil. Estamos em contato com José Augusto de Castro, que é presidente da AIB, Associação de Comércio Exterior do Brasil. Então, José Augusto, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, os produtores do setor estão falando em retaliação, que não tem nenhuma relação. A alegação de Donald Trump é que o Brasil e também a Argentina estariam induzindo essa mudança cambial, o dólar mais alto que nós temos acompanhado aí nas últimas semanas. Eu queria saber como é que o senhor estima as consequências se isso acontecer de fato.
As consequências serão danosas para o Brasil, porque na verdade o Brasil, muito menos a Argentina, está promovendo uma desvalorização da moeda. Ao contrário, eles gostariam que a moeda se valorizasse. O que está acontecendo hoje, quando ocorrem esses picos de desvalorização, é mais em função de fatores externos, especialmente criados pelo próprio Trump. Então, ele próprio é que cria esses fatores que fazem com que a moeda se desvalorize. Mas o Brasil não tem nada a ganhar, pelo contrário, tem a perder. O que é estranho é que essa alegação dele em termos do aço brasileiro, e na verdade as exportações brasileiras este ano até outubro estão caindo e não subindo. Ora, se estivesse havendo uma desvalorização, deveria estar aumentando as exportações e não diminuindo como está ocorrendo nesse momento.
Mas isso em relação ao agronegócio também, porque ele, apesar de estar querendo taxar o aço e o alumínio, ele está reclamando de perdas para o agronegócio lá nos Estados Unidos.
É, o agronegócio, na verdade, diz respeito ao aspecto eleitoral. Porque, no fundo, o Trump foi eleito com os votos dos agricultores. E, nesse momento, com o acordo da União Europeia e Mercosul, isso fez com que o Brasil criasse quase uma reserva de mercado no mercado europeu. E os Estados Unidos ficou isolado comercialmente falando. Então, ele busca hoje ajudar os agricultores americanos, atacando outra coisa que não tem nada a ver com o que seria o caso do aço Brasil. Para o Brasil, claro que seria muito interessante que o cenário tivesse como está hoje, sem mudança. Porque qualquer ameaça cria uma insegurança jurídica, tanto para o exportador como o importador. Quer dizer, o importador que não sabe se vai pagar o tributo, o exportador não sabe que preço que vai vender. Então, para o Brasil, é muito ruim o cenário.
Agora, curiosamente, as ações das empresas do setor na Bolsa de Valores estão em alta, né? O dólar até cedendo um pouco, mas houve a atuação de novo do Banco Central, como já vem ocorrendo aí nos últimos pregões. Agora, as empresas sairiam prejudicadas também? O mercado americano é importante nessa questão da taxação?
É importante. Tanto é que o semana faturada de ferro e aço é o segundo item da porta mais importante para os Estados Unidos. Nós exportamos até outubro 2 bilhões e 200 milhões de dólares, ou seja, tem um peso considerável. E o interessante é que esse semana faturada de aço, ele é matéria-prima para a indústria americana, ou seja, na realidade, a colocar a tributação significa aumentar o custo de produção para o produto americano. É estranho, enquanto todos buscam reduzir custo, os Estados Unidos estão buscando aumentar custo.
É, mas o Trump fez isso também em relação às retaliações contra a China, que atingiram inclusive empresas americanas que têm unidades de produção na China ou que importam matérias-primas, componentes. Ele tem esse voluntarismo na questão comercial, talvez focando em determinados segmentos do eleitorado, mas o fato é que a própria guerra comercial também penaliza vários segmentos da atividade econômica lá nos Estados Unidos.
Com certeza. Eu acho que, inclusive, se o Trump fizer uma avaliação da guerra comercial, ele vai verificar que está mais perdendo do que teoricamente ganhando. Por exemplo, hoje, quando ele quer obrigar a China a importar entre 30 e 50 bilhões de dólares em produtos do agronegócio, ele está indiretamente reconhecendo que o Brasil é um país muito competitivo, que tem prioridade nas exportações mundiais e que os Estados Unidos precisam de um apoio extra, seja através de uma camisa de força sobre a China, seja a criação de tarifas, para que ele possa comprar o produto americano. No fundo, tudo isso por trás de Argentina e Brasil tem acordo do Mercosul com a União Europeia, em que os Estados Unidos, como eu disse, está ficando isolado comercialmente e ele busca uma saída, não diplomática, mas uma saída pela força.
E a produção brasileira teria alguma alternativa? O senhor falou da questão do Mercosul com a União Europeia, mas é um acordo de longo prazo que ainda tem que ser sancionado, não apenas pelos governos, mas pelos parlamentos também nos vários países. Não é para agora.
É, mas se fizer a negociação agora, conseguir evitar que seja assinado o acordo é interesse, porque depois que o acordo for assinado, é muito difícil você revogar um acordo já assinado. Então, hoje, o que o Trump está fazendo nesse momento é tentar evitar que o acordo seja assinado, que seja daqui a 2 anos.
Perfeito. E o senhor vê condição ainda, para nós fecharmos aí, de alguma renegociação Brasil-Estados Unidos que possa levar à suspensão dessa ideia de Trump?
Olha, como o Trump não tem uma linha de direção certa, ele sempre oscila para lá e para cá, nada impede que ele adote medida hoje, amanhã ele revoga a própria medida, daqui um mês volte, quer dizer, infelizmente ele não tem a linha. O que com essa situação ele está apenas criando uma insegurança jurídica e comercial, tanto para os importadores americanos como os exportadores brasileiros. Todos eles gostariam de ter um norte, uma definição. Veja que surgiu no final de semana, num momento que não tem nada, inclusive sob a alegação que essa sobretaxa vai ajudar o agricultor americano. Quer dizer, aço com o produto agrícola não tem nada a ver com o outro.
Ouvimos José Augusto de Castro, que é presidente da IB, Associação de Comércio Exterior do Brasil. Então, José Augusto, muito obrigado. Uma boa tarde.
Sempre às ordens. Boa tarde.
E agora a participação do Thiago Berraes. Oi, Thiago.
Oi, Denise. Boa tarde a todos. Denise, uma homenagem hoje à Polícia Federal no plenário da Câmara virou um ato em apoio ao combate à corrupção no país e o diretor-geral chamou a Polícia Federal de republicana, instituição republicana. Ao evitar entrar em polêmica, Maurício Valeixo declarou que sem o empenho dos servidores, a história da corporação seria negativa. Desde o início do mandato de Jair Bolsonaro, o presidente afirmou inúmeras vezes sobre a possibilidade de promover trocas de comando. Na tribuna da Câmara, nesta segunda-feira, o diretor-geral da Polícia Federal fez um agradecimento aos integrantes da PF.
Muitos foram os desafios, mas com muito trabalho e dedicação, fizeram dessa jovem instituição uma referência, tornando a Polícia Federal uma instituição republicana do Estado brasileiro, de elevada credibilidade, motivo de orgulho para todos os brasileiros. Sem a contribuição, o comprometimento, a dedicação desses valorosos servidores, a história da Polícia Federal com certeza seria de resultados negativos. Assim, como diretor-geral, renovo meu profundo agradecimento a todos os servidores e colaboradores. Vocês são o maior patrimônio da Polícia Federal.
O diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, destaca que a instituição ainda é jovem, foi criada em 1967. O presidente da Associação dos Delegados, Edvandir Paiva, fez um apelo aos deputados para que a corporação não seja prejudicada pela reforma administrativa.
A Polícia Federal não é um ente que atua do nada. Ela é composta por homens e mulheres que procuram fazer um trabalho sério, mas é necessário um cuidado com esse elemento humano da Polícia Federal. Nós saímos este ano com algumas mudanças no contexto dos servidores da Polícia, com a reforma da Previdência, e teremos no ano que vem, muito provavelmente, a reforma administrativa. E eu peço aos parlamentares cuidado com a Polícia Federal. Necessidade de olhar as peculiaridades e as necessidades de uma atividade absolutamente diferente. Uma atividade que cobra do elemento humano da Polícia Federal uma dedicação especial, uma dedicação diferente de várias e várias outras profissões.
O delegado Edvandir Paiva acrescenta que os servidores precisam, obviamente, estar motivados. Já o presidente da Associação dos Policiais Federais, Luiz Antônio Baldens, defendeu parcerias com os demais órgãos de investigação no país.
Se nós não estivermos unidos, dificilmente nós venceremos. Unidos, que eu digo, unidos com os brasileiros, através de uma grande transparência do trabalho policial, através da aplicação direta de um trabalho firme, mas respeitando os direitos humanos, um trabalho voltado para o Ministério Público, que é o nosso condutor, né, da fase seguinte após as investigações, e também o Poder Judiciário, que tem que se mostrar firme, da mesma forma como os policiais federais durante as investigações. Então, eu acho que as parcerias com as outras polícias, militares, civis, rodoviária federal, as guardas municipais, todo esse conjunto favoreceu para que a Polícia Federal crescesse.
O presidente da Associação dos Policiais Federais, Luiz Antônio Baldens, defende mudanças na lei orgânica da corporação. As entidades já enviaram sugestões ao Congresso para análise de mudanças no organograma e autonomia administrativa. Sempre uma discussão que é feita no âmbito da Polícia Federal, Denise, mas agora a bola está com o Congresso. Quem sabe o Congresso Nacional discuta, a partir do ano que vem, alguma mudança na estruturação da Polícia Federal, sem perder o foco na investigação e na importância do combate à corrupção no país.
É, exatamente. Dá espaço, a gente teve várias ameaças aí a um trabalho mais eficiente de fiscalização, de investigação. Agora começa a se reverter algumas coisas, inclusive aquela decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo, na questão da utilização de dados, que tem sido muito importante nessa questão em particular, mas não só, também na questão dos traficantes, a cruzamento de informações, se consegue rastrear essas operações. Então, pelo menos isso foi um avanço, né,
Thiago? E até que ponto vai a autonomia da Polícia Federal também? Porque
Exatamente. Existe
uma vontade, entre aspas, de integrantes da administração federal, por exemplo, de sempre interferir nisso e talvez interferindo também no combate à corrupção, né?
E aí por interesses próprios.
Claro.
Né? Obrigada, Thiago. 2:48. Enquanto temos problemas com os Estados Unidos em relação ao comércio exterior, a Rússia anunciou a liberação da importação de carnes de duas unidades da JBS e da Minerva. O órgão barrou compras da carne suína e bovina do Brasil em dezembro de 2017, após afirmar ter encontrado um aditivo alimentar que é proibido na Rússia e também na União Europeia. O órgão de controle de segurança agrícola da Rússia disse que removeu as restrições temporárias ao fornecimento da carne bovina por essas duas fábricas aqui do Brasil. Elas estão autorizadas agora a retomar as vendas para a Rússia, como eu disse, uma é operada pela Minerva e a outra pela JBS. Houve aquela imposição de restrições temporárias à carne suína e bovina após a encontra desse... o aditivo alimentar era ractopamina. E desde então, o governo russo permitiu que alguns fornecedores do Brasil fossem retomando as vendas e agora houve essa liberação, que é importante. Agora, vale lembrar que é no momento em que a China tem ampliado demais a demanda pela perda aí da produção da carne suína. Né? Isso tem provocado, inclusive, pressões de preços aqui no mercado brasileiro e muita polêmica em relação a alternativas que o consumidor brasileiro teria para não consumir a carne, mas está colocada aí mais uma questão comercial. 2:49 e começa a COP25, a Conferência do Clima da ONU em Madrid. Líderes mundiais estão enfrentando muita pressão por um mau comprometimento com a questão do controle do aquecimento global. O evento vai de hoje até o dia 13, participam representantes de quase 200 países. O Brasil, claro, também vai ser cobrado em relação à posição que tem assumido nessa questão mais específica do meio ambiente. Nós vamos falar sobre isso com Márcio Astrini, que é coordenador de políticas públicas do Greenpeace. Márcio, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, Márcio, primeiro eu queria que você falasse sobre a importância da COP25, isso no âmbito global, e exatamente em relação a essa cobrança que se tem por um comprometimento maior dos governos em relação à preservação do meio ambiente, o controle do aquecimento global.
A COP, que são as conferências de clima, elas são extremamente importantes, exatamente porque o problema é grande, né? A gente vem, imagina, ela acontece uma vez por ano. Então, são 25 edições em que a gente debate como que os países deveriam fazer a sua lição de casa, diminuir os gases que provocam o aquecimento global para que a gente evite problemas maiores no futuro. O grande problema até hoje é que tudo o que foi prometido não é suficiente para o que a gente precisa. Então, imaginem o seguinte, tudo até agora foi apenas prometido. Se todas as promessas dessem certo... tudo daria errado, né? A gente não teria o suficiente para diminuir a emissão desses gases e garantir uma temperatura da Terra como a que a gente conhece hoje. Se a gente não for capaz, os países não forem capazes, nesses mais de 200 países que assinam o acordo de Paris, não forem capazes de chegar a um entendimento, e mais importante do que isso, a uma ação concreta, o mundo vai caminhar para uma situação muito ruim, muito mais difícil de se viver.
Agora, desde quando foi assinado o Acordo de Paris, que foi um dos avanços climáticos aí mais relevantes, na verdade, as conferências vêm discutindo as formas para que esse acordo seja implementado de fato, que ele seja respeitado. Já tivemos países desistindo, o Brasil tem uma posição ainda não muito clara em relação a isso, com idas e vindas, e o Brasil é um dos países que poderia ter um papel importante nesse processo, né?
Problema é o que não falta, né? Você veja o seguinte... os Estados Unidos, que é o maior emissor de gás de efeito estufa, ele abandonou, diz que vai sair da Conferência de Clima. Essa foi a declaração do presidente Trump e isso é muito ruim, apesar de que nos Estados Unidos você tem várias empresas e estados, né? Os Estados Unidos funcionam um pouco diferente do que aqui no Brasil, então eles têm legislações próprias, têm ações locais e eles prometem fazer o que o país agora, como governo federal, diz que não vai fazer. Um pouco complicado, mas ainda tem uma ação lá concreta. O Brasil é um país extremamente importante nessas negociações, veja, tudo isso começou em 92, aqui no Brasil, na Rio 92, né, quando o Brasil hospedou a base do que é essa conferência de clima. Depois de lá para cá, o Brasil teve uma importância muito grande em vários momentos extremamente decisivos, seja pelo que a gente apresentou, seja pela política nacional, redução de desmatamento da Amazônia, por exemplo, que foi cerca de 80% entre 2004 e 2014. O Brasil, os seus negociadores, o corpo diplomático do Brasil é reconhecidíssimo, extremamente importante em negociações como a de Paris, que teve agora. Essa situação mudou um pouco, né? O Brasil agora ele já não está mais tão nessa liderança como a gente sempre teve. Primeiro porque o atual embaixador brasileiro, o chanceler do Itamaraty, tem feito discursos aí mundo afora negando a existência do aquecimento global, né? E o Brasil está com uma política ambiental, na verdade, desmonte de tudo que foi construído. A prova mais cabal disso é o aumento de 30% do desmatamento que foi anunciado alguns dias atrás. E o desmatamento é o nosso pior problema para essa questão do clima. Então você veja o seguinte, os Estados Unidos dando um exemplo ruim, o Brasil, que era um grande líder, chegando lá com uma agenda totalmente negativa, na verdade tendo que se explicar ao invés de exercer sua liderança. Então não é um momento muito bom para se discutir o clima, né? A gente tem esses atores aí não entregando ou não fazendo o que se espera, mas mesmo assim a gente não tem tempo a perder, né? Não temos outra alternativa. Ou a gente resolve o problema agora, ou senão a situação vai ficar irreversível lá para frente.
Se percebe um comprometimento muito maior das gerações mais novas, uma cobrança muito mais forte. Agora, essa conferência especificamente, ela se dá num momento bastante delicado, que a gente vê problemas relacionados ao aquecimento global em várias regiões, e nós tivemos as queimadas aqui no Brasil, mas é um problema que se espalha por vários outros países, chega até a Austrália, os Estados Unidos também tiveram um problema, e independentemente de causas diretas ou controle, o fato é que isso piora a situação, né?
Piora a situação muito. O próprio Chile, né? Essa conferência ela vai acontecer agora na Espanha, mas era para acontecer no Chile. Eles cancelaram a conferência lá e transportaram ela para a Espanha por conta exatamente dos protestos que acontecem lá naquele país. Mas o Chile, ele é um exemplo de um país que vem sofrendo muito com os efeitos de mudanças climáticas. Secas extremas, incêndios florestais, os glaciares deles, os locais onde os picos, os Andes, que armazenam gelo, que é muito importante para o abastecimento de água daquele país, também estão diminuindo a sua capacidade de abastecimento. Como você disse, incêndios florestais, não só aqui na Amazônia, no Brasil, como a gente viu, foi um escândalo mundial, mas em vários outros países do mundo, né? Com a ressalva que a Amazônia não pega fogo sozinha. O fogo na Amazônia não é acidental, ele é provocado, ele é criminoso. Mas os outros lugares do mundo que pegam fogo sozinho, como aqueles incêndios que a gente está acostumado a ver na Califórnia, por exemplo, se avolumando, vários países enfrentando situações como tsunamis, furacões, de forma muito mais frequente, muito mais presente do que nunca antes na história havia acontecido. Então, já é uma realidade, os cientistas estão apontando isso, né? Cientistas do mundo inteiro, são milhares deles, que vão dizendo, olha, a situação do planeta está modificando, o planeta tal como nós o conhecemos hoje, ele está deixando de existir. E isso tem um impacto real na vida das pessoas, né? A primeira coisa que, por exemplo, a gente pode pensar é na agricultura no mundo inteiro. Certo. A agricultura, ele é um sistema utilizado pelo ser humano que depende de regularidade climática. Quando a gente fala de mudança climática, a gente está mexendo nessa regularidade. Portanto, nós vamos mexer na nossa capacidade de gerar, produzir alimento. Nós vamos mexer na nossa capacidade de fornecer água para consumo humano.
Bom, nós estamos tendo problemas aí no contato com o Mário Astrini, nós já estávamos concluindo de qualquer modo, e eu agradeço muito a participação do Mário Astrini, que é coordenador de políticas públicas do Greenpeace. Ele estava falando sobre a COP, que vai se estender aí nos próximos dias. Teremos ainda muitas situações aqui para discutir essa questão do aquecimento global e preservação do meio ambiente. E agora vamos falar das mortes em Paraisópolis neste final de semana, uma confusão durante a ação da PM que deixou 9 mortos, 12 feridos na madrugada de domingo, na zona sul de São Paulo. Leonardo Martins está acompanhando e tem mais informações. Leonardo, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan que nos acompanham. Denise, eu estou aqui no 89º DP da Polícia Civil de São Paulo, onde algumas vítimas, familiares das vítimas, vieram dar depoimento aqui à Polícia Civil sobre o triste caso que aconteceu ontem na favela de Paraisópolis. Depois de um baile funk, segundo a Polícia Militar, durante o baile funk, 2 homens em cima de motocicleta teriam atirado contra policiais, e os policiais tiveram que reagir e perseguir esses 2 suspeitos. Eles entraram no baile funk, a polícia foi recebida a garrafadas e pauladas, ainda de acordo com o relato da corporação. Ali dentro, eles tiveram que jogar bombas de gás lacrimogênio e tiros de bala de borracha. Isso, segundo a polícia, causou um tumulto maior ainda, fazendo com que os jovens ali caíssem um em cima dos outros e começassem a tropeçar. então morreram 9 pessoas aí pisoteadas em Paraisópolis. Eu tô aqui no 89º DP. Na madrugada de hoje, os policiais militares envolvidos no caso vieram depor aqui. Os 4 policiais militares enquadraram a mesma narrativa que foi divulgada pela Polícia Militar, dizendo que eles foram alvos aí de tiros de suspeitos e depois tiveram de reagir dessa forma com graduação na força, né? O que contradiz aí os vídeos que foram publicados nas redes sociais, que mostram policiais militares agredindo jovens a socos e pontapés, né? A gente aguarda aqui mais informações. Falamos com a família do Matheus da Costa. Ele tinha 16 anos, faleceu ontem pisoteado também no baile funk. A família ressaltou que o Matheus, ele é vendedor, trabalhava já há muitos anos como vendedor com o pai. E a família está muito triste, desolada, e também cobrou aí o governo do estado de São Paulo por respostas, Denise, e a gente aguarda mais informações aqui. A Corregedoria investiga o caso, o coronel Salles da Polícia Militar, o comandante-geral da Polícia Militar, em entrevista essa tarde, afirmou que os policiais não foram afastados, que eles foram realocados a atividades administrativas, né? Certo. E a gente aguarda aqui mais informações, então, no 80º DP. Denise.
Obrigada, Leonardo Martins. E vamos fechando por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde. Música.